Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, bem-vindo a mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides e estou aqui no estúdio com o pastor Adriano essa manhã. Nós estaremos com vocês até o horário de 11 horas falando sobre a Palavra de Deus. Bom dia, pastor Adriano.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM.
Bem, esta manhã o nosso tema será a parábola do filho pródigo, uma passagem muito especial da Escritura. Pastor Adriano, a quem Jesus dirige a mensagem quando ele fala a parábola do filho pródigo?
Pastor Daniel, essa parábola, ela trabalha ali o pai que tem dois filhos, e a história então é desenvolvida em torno da reação do pai a esses dois filhos na história. Então nós temos dois tipos de pessoas que são contempladas ali, uma representada pelo filho pródigo e outra pessoa, outro tipo de pessoa representado pelo filho mais velho do pai da história.
E como são esses dois tipos de pessoas?
O filho pródigo na parábola, ele representa aquele tipo de pessoa que reconhece o seu pecado, que é levado diante de Deus a reconhecer suas misérias, o seu pecado e sua necessidade de graça, de perdão do pai, de Deus. E também nós temos na parábola outro tipo de pessoa que é representado pela pessoa do filho mais velho, que é aquele que acha que está tudo bem, que não é uma pessoa com nada a reparar, que sua vida está toda de acordo com a vontade de Deus, que está dentro de um padrão que agrada a Deus, que ela está espiritualmente bem, que ela está segura espiritualmente.
Sim, e qual dessas duas pessoas está mais perto da salvação de fato?
Quando nós olhamos para a própria pregação do Evangelho, o Evangelho nos chama a reconhecer que nós somos pecadores. Portanto, o que está mais próximo da salvação são aquelas pessoas que são representadas pelo filho pródigo, que são reconhecedoras de que carecem da graça de Deus, de que cometeram atos pecaminosos que merecem a justiça de Deus, o juízo de Deus, e que precisam, portanto, do perdão que o Evangelho anuncia em Jesus Cristo.
É verdade. E às vezes hoje nós falamos de Cristo para pessoas e pessoas até respondem que não sentem necessidade disso, que não precisam dessas coisas em sua vida. Você conhece pessoas que não sentem necessidade de salvação?
Sim. E na verdade, pastor Daniel, são muitas pessoas que assim pensam e assim agem. Pessoas que imaginam que suas vidas estão de acordo com o padrão que Deus se agrada, que não conseguem enxergar na sua conduta, nos seus pensamentos, ofensas a Deus, que não conseguem perceber que suas vidas não estão conformadas àquilo que agrada ao Senhor e à palavra de Deus, e que confiam também nas obras, nas suas realizações, na sua prática religiosa, nos seus rituais religiosos, orações, participação de celebração religiosas e outras coisas, e a pessoa acha que ela está bem, que ela tem uma vida agradável a Deus por aquilo que ela é, por como ela vive.
De fato, isso acontece assim com muitas pessoas. Nós vamos perceber que existe até um descaso para com a mensagem da salvação muitas vezes em nossa sociedade, que as pessoas não se sentem pecadoras, as pessoas não veem uma necessidade de uma transformação pela graça de Deus. Vamos ouvir uma mensagem através de música e depois um pouco de uma pregação sobre a parábola do filho pródigo.
Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações têm passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem. tem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. A novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Capítulo 15 de Lucas. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai não têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas capítulo 15 nos narra na história de Jesus, conforme Lucas aqui vem nos trazendo, um ponto em que a controvérsia entre Jesus e os líderes religiosos de Israel está chegando a ser um conflito cada vez mais intenso. Ele já é odiado pelos líderes religiosos de Israel. E existe então uma tensão no ar a esse momento, e o Senhor Jesus Cristo se refere aos fariseus e os escribas nessa terceira parábola, a parábola do filho pródigo. São aqueles retratados como o filho mais velho, que se ressente da maneira em que o pai tem tanto apreço e tanto carinho pelo seu filho mais novo quando ele volta. Agora, o Senhor Jesus Cristo vinha já se tornando, vamos dizer assim, antipático aos olhos dos fariseus e dos escribas, pela maneira em que ele vinha se comportando, a maneira que ele vinha ensinando também. O problema, em essência, é que os fariseus eram hipócritas. Eles não eram pessoas sinceras, eles não amavam a Deus de coração. Eles tinham uma religião legalista, uma religião interesseira, o que não é nada de surpreendente. Praticamente todo mundo no planeta tem uma religião interesseira. Então, assim, é só a graça de Deus mesmo que faz com que não seja assim. No entanto, essas pessoas se consideravam as pessoas justas no mundo. Elas se consideravam as pessoas mais santas e mais piedosas, certamente mais santas que as demais. Jesus Cristo entendeu muito bem a mentalidade dos fariseus, e ele os retrata, por exemplo, em outra parábola, onde um deles vai ao templo para orar e despreza um publicano que está lá e diz: graças a Deus que eu não sou como os demais homens, nem ainda como esse publicano. Eu sou uma pessoa boa, isso aí é um lixo humano. É a atitude que ele expressa em sua oração mesmo, falando com Deus. Agora, os fariseus, de fato, se consideravam justos. Esse era um dos seus problemas. Eles não achavam que eles eram realmente dignos da ira de Deus. E uma coisa que eles tinham por certo é que quando chegasse o Messias imediatamente se aliaria com eles, eles daria a maior atenção e a maior honra, e se tivesse que ser rodeado por ministros que deveriam ocupar os primeiros lugares, seriam pessoas dentre eles, certamente. Jesus Cristo, no entanto, quando chega, não faz nada disso. Ele não escolhe um fariseu, ele escolhe para os seus apóstolos pessoas que eram pescadores, um publicano, coletor de impostos, outras pessoas que estavam ali vivendo vidas nada realmente de destaque na religião de Israel, pessoas comuns, um zelote. E são pessoas assim que Jesus Cristo converte e traz para si, e então coloca essas pessoas na sua obra. E eles estão observando isso e vendo esse Jesus tratando dessa maneira, e não assim tratando a eles com nenhuma deferência, e os fariseus ficavam olhando aquilo com um ar de desprezo. Agora, o que acontece no caso dos fariseus com essa revolta que eles têm? É interessante porque existem dois extremos que as pessoas podem adotar, não é mesmo? As pessoas podem ver pessoas que estão atoladas no pecado, vidas que são notórias de pecado, e essas pessoas podem dizer: eu não tenho preconceito contra essas pessoas, e acabam aprovando o seu estilo de vida, se não é que acabam até se envolvendo com o estilo de vida dessas pessoas. Sabe, existe essa postura de quem diz: eu não repreendo o pecado dessas pessoas. Não, não tem nada a repreender, né? Cada um tem a sua vida. Isso seria um extremo e seria uma postura errada. Não era essa a postura de Jesus. Jesus não se negava a dizer para essas pessoas que o caminho delas era errado e que elas tinham mesmo que mudar de vida. Por outro lado, os fariseus, entendendo corretamente o princípio de separação do pecado e de manter uma postura que diz para aquele que está no pecado que a postura dele é pecaminosa, aplicaram o princípio certo de uma forma errada, se distanciando dessas pessoas de modo que elas sequer desejavam o arrependimento e a mudança de vida dessas pessoas, e também fechavam elas qualquer porta para uma transformação e misericórdia. Elas não tinham misericórdia dessas pessoas. Os fariseus viam essas pessoas como casos perdidos. Quanto mais cedo forem varridos da face da terra, melhor. Nós não queremos nada a ver com essas pessoas. Então isso, claro, foi para um outro extremo. E Jesus, claro, no equilíbrio, que diz para essas pessoas: vai, não peques mais. Uma forma que os fariseus acharam que era bem eficaz para atacar o Senhor Jesus Cristo, uma forma que eles entenderam realmente tinha efeito com o público, era criticar Jesus como amigo de publicanos e pecadores, uma pessoa que não se separava das pessoas perversas. Agora, os fariseus sempre estavam muito preocupados com a popularidade de Jesus, porque as pessoas que gostavam de Jesus, eles queriam gostassem deles e não de Jesus. Eles queriam que essas pessoas, ao invés de olharem a Jesus como referência do que é verdade, queriam que essas pessoas viessem a eles para receber ensino. Então essa preocupação era o que estava na mente dos fariseus em muitas das ocasiões onde eles atacavam Jesus. Eles não estavam tentando ajudar Jesus, achando que realmente ele tinha desencaminhado. Eles queriam difamar Jesus diante do público para tentar cativar um público maior para eles e fazer Jesus perder seguidores. Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Essa frase, os sãos não precisam de médico, é simplesmente um jeito de falar assim: quem precisa de ajuda é quem tem um problema. Quem precisa de um mecânico é quem tem um carro com problema. Um carro em perfeito estado não precisa ser levado para o mecânico. Agora a pergunta é: existe nesse sentido alguém que é são e não precisa de médico? Esses indivíduos que estavam indo até Jesus precisavam de médico e entendiam que precisavam de médico. Eles sabiam: eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa injusta, eu não sou preparado para o juízo de Deus. Eles estavam nessa condição, mas no entanto os fariseus não. E não é que os fariseus realmente eram justos, eles também eram culpados de pecado, eles eram também carentes da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. E no entanto eles estavam confiantes em si mesmos por se considerarem justos. Dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo também reconheceu que publicanos e meretrizes estavam mais próximos do reino de Deus do que eles. Olha que coisa irônica. Eles achavam: nós já estamos dentro, e esses aí fora, esses aí devem ser inalcançáveis. E Jesus diz: na verdade, eles estão fora, mas vocês também estão, e eles estão mais perto do que vocês. Por que isso? Como que você fala uma coisa dessas? Porque a entrada no reino de Deus só se dá por um caminho: o caminho do quebrantamento, do reconhecimento de que você precisa de Jesus. Uma pessoa que tem justiça própria é uma pessoa que está muito longe de chegar à salvação. E ela só será salva no dia em que ela se enxergar como pecadora sem mérito pela salvação, digna do inferno, e que olha para si e pensa: sabe, na realidade eu sou tão mal que eu nem sei se Deus ainda me aceitaria. Isso é o processo pelo qual uma pessoa é salva, a pessoa cair e se reconhecer isso. Então nesse sentido, embora as vidas dessas pessoas eram vidas realmente com pecados graves, esse reconhecimento pelo menos eles tinham. O reconhecimento que diz: se Deus me der o que eu mereço, Ele me abandona para sempre. Eu sei disso. E Jesus disse: isso aí é essencial. Não se chega ao céu sem entender isso aí. Você já entendeu isso aí? Eu digo isso, irmãos, porque olha, pouca gente entendeu isso. As pessoas não acham que se Deus lhes der o que elas merecem, elas vão para o inferno. As pessoas não acham isso. As pessoas acham: não, eu sou uma pessoa boa, não faço mal às pessoas, não. Pode ser que alguém aí mereça o inferno, mas eu não mereço o inferno, não. Não sou tão ruim assim, não. E essa atitude é exatamente a atitude dos fariseus. Sabe quem está mais perto de ser salvo do que essa pessoa? Uma pessoa que olha para si no espelho e diz: nossa, ali está uma pessoa que Deus deve ter horror. Essa pessoa pelo menos entendeu que ela precisa de um salvador. Ninguém vai à busca de um salvador que não entende que precisa de um salvador. Uma pessoa que está aí se iludindo: eu sou uma pessoa boa, Eu sou uma pessoa legal. Eu não estou indo para o inferno coisa nenhuma, não. É uma pessoa que está indo para o inferno, com certeza. Isso é trágico. E essa era a condição dos fariseus. Agora, voltando para Lucas 15, eu quero que vocês vejam como o Senhor Jesus Cristo rebate esse ataque que essas pessoas fizeram. Ele conta três parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. É uma parábola onde Jesus retrata o pecador como aquela ovelha que se desviou. Isaías 53, todos nós nos desviamos do caminho, como ovelhas desgarradas. E a ovelha é aquele animal que não acha o caminho de volta, né? Não acha o rumo. Essa ovelha está numa condição que nunca poderá se resgatar. Totalmente dependente do pastor sair atrás dela. E é o que ele faz. O amor de Deus por essas pessoas é tal que, se ele tiver 99 lá seguras, ele vai atrás daquela uma para buscá-la. E ele enfatiza nisso que a salvação resulta por iniciativa de Deus. Não é o homem que sai atrás de Deus, é Deus que sai atrás do pecador. Na segunda parábola da dracma perdida, novamente, é uma figura tão interessante, porque a ideia é que pode ser que tenha 9 lá, mas uma está perdida. Essa uma importa para o coração de Deus, então Deus vai atrás dela. Mas novamente, não é a dracma que sai rolando de onde está e busca a dona. A dracma vai ficar lá sem nada acontecer, a menos que seja encontrada pela dona. Então isso reforça a realidade de que Deus é quem toma iniciativa. Não é o pecador que sai correndo atrás de Deus. E então ele chega nessa terceira parábola, onde aqui, na verdade, o pecador sai correndo atrás de Deus. Mas você sabe muito bem que o pecador sai correndo atrás de Deus por causa da maneira que Deus busca o pecador. Isso já é compreendido nas primeiras duas parábolas. Jesus realmente consegue expressar a realidade daquele momento de uma forma tão lúcida, tão brilhante, que no fim, ninguém que ouvindo aquelas parábolas foi para casa aquele dia pensando assim: realmente, os fariseus têm razão. Jesus se envolve com gente que não podia, né? Não, não, pelo contrário. Naquele dia, as pessoas todas foram para casa pensando assim: a postura de Jesus realmente está certa. E os fariseus foram embora envergonhados. Ninguém ali chegou à conclusão, depois de ouvir como Jesus retratou a coisa, que o envolvimento dele com essas pessoas é em buscá-las. Isso que ele estava fazendo, ele não estava saindo com eles para pecar, ele estava ali para falar com eles do perdão, do amor de Deus. Então, nesse momento, o que acontece é que Jesus consegue realmente demolir todas as críticas e dar um entendimento do que é a realidade nesse assunto. Vamos então analisar essa parábola. No verso 11, ele diz: certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias. O filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu a uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Ele começou a passar necessidade. Verso 17: caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e aqui eu morro de fome. Verso 20: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pôde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Qual que deveria ser a reação a essa altura? Deveria dizer: sério? Que maravilhoso! E entrar com toda alegria. Eu quero também. Não era essa a atitude do pai? Deveria ser a atitude dele, mas não foi. Verso 28 diz: mas ele se indignou e não queria entrar. Ele se sente insultado. E isso aqui trata aquela pessoa que de alguma maneira se sente merecedora mais do que outra pessoa, que sente de alguma maneira que eu mereço mais do que essas pessoas. Sabe, aquela pessoa que olha ao redor e sente o seguinte: olha lá, outro dia estava aí nas drogas, agora está dizendo que é crente. Você acha que não tem isso hoje? Tem isso hoje. Tem pessoas que olham com desprezo, uma pessoa que sai do vício, é resgatada, uma vida salva, e as pessoas olham e falam assim, né? É, as pessoas vão e aprontam um tanto de coisa para depois virar crente. Glória a Deus se virar crente. Bem, esse tipo de coisa está conosco, e cuidado que isso não aconteça na igreja. Olha a atitude que é manifesta no verso 28. O pai chega para conversar com ele, veja o que acontece. Verso 28. Ele se indignou, não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Verso 29, ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Agora, a atitude dele aqui é uma atitude de amargura, ressentimento. A atitude dele com relação ao pai é uma atitude que aqui começa a se tornar exposta como uma atitude egoísta. Veja, ele serve ao pai, mas ele serve de uma forma interesseira. Ele não serve realmente por amor ao pai. Ele tem uma atitude tipo assim: já que eu faço isso, então o pai me deve isso. E é o legalismo. Verso 30. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Essa mensagem sobre o filho pródigo continuará no próximo programa. Agora eu quero fazer um convite a você que nos ouve a participar de um culto conosco na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. O endereço é Rua José Coelho, número 600, o bairro é Jardim Cachoeira. Nossas reuniões são no domingo, pela manhã às 9h30 e também à noite às 19h30.
E nossa igreja também tem uma congregação na cidade de Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, do bairro Cristo Rei. Nossos cultos no domingo são 19 horas em Congonhas. E em São João del Rei nós temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438. No domingo as reuniões são 9 horas da manhã em São João del Rei.
E temos também na internet, o nosso site é batistahistorica.org.br. Você pode acessar esse site e encontrar informações sobre a nossa igreja e também mensagens da Palavra de Deus. Também nós temos o canal no YouTube, a Igreja Batista Histórica. Você tem ali também sermões gravados na nossa igreja.
E em fevereiro voltaremos com o nosso curso básico de teologia nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras, de 19 horas em diante, nós temos um curso de teologia básico, é um curso indenominacional, que é uma oportunidade para você aprender sobre a Palavra de Deus e sobre a teologia. Nós também começaremos neste ano de 2019 um curso de História da Igreja. E esse curso será um curso de nível de seminário, com bastante profundidade, bastante detalhe, e é um assunto extremamente importante conhecer sobre a história do povo de Deus, desde a época dos apóstolos e do Senhor Jesus Cristo, até o tempo presente, como que nós chegamos até aqui. Então, se você tiver a oportunidade de fazer esse estudo conosco, nós te encorajamos a entrar em contato conosco e participar, porque realmente será um estudo de bastante proveito para aqueles que participarem.
E nas quintas-feiras temos a nossa reunião de oração e de estudo bíblico. Você pode participar conosco na Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete, o horário é às 19h30.
Estamos então concluindo por hoje. Tenha um bom dia e fique na bênção do Senhor Jesus Cristo até o sábado que vem para o próximo programa Fé Histórica.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.